NATO e participante ativo nas missões de manutenção da paz das Nações Unidas, Portugal traz consigo uma vasta experiência e uma firme convicção do valor da cooperação internacional. Através da sua participação na CEP, Portugal ajuda a promover uma rede de defesa europeia mais coesa e capaz, que complementa os seus compromissos de segurança internacional mais amplos. Além disso, o envolvimento de Portugal na CEP está alinhado com o seu compromisso para com uma União Europeia, que não se reduz ao seu potencial económico e político, mas também se consubstancia num fator de segurança e de construção e manutenção da paz. Portugal reconhece, assim, que os desafios de segurança que a Europa enfrenta atualmente, desde o terrorismo às ameaças cibernéticas e à instabilidade nas suas fronteiras, exigem uma resposta unida e bem coordenada. Concluo afirmando que a participação de Portugal na CEP é um testemunho claro da sua dedicação à unidade e solidariedade europeias. Ao investir em projetos de defesas comuns, ao reforçar as capacidades militares e promover a cooperação, Portugal está também a ajudar a construir a Europa. A CEP oferece uma oportunidade única para os membros dos Estados-membros da União trabalharem em conjunto para enfrentar desafios comuns. Portugal, através da sua participação ativa e empenhada, tem contribuído para este esforço coletivo na construção da paz, que continuará a ser apoiado por este Governo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para completar a intervenção do Governo neste ponto, vou dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Defesa Nacional. Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Portugal desempenha um papel ativo no contexto da cooperação estruturada permanente, contribuindo para vários projetos e liderando outros, em áreas como a mobilidade militar, a ciberdefesa e a segurança marítima, refletindo os nossos interesses estratégicos nacionais. Através do envolvimento de Portugal nesta iniciativa, procuramos melhorar as nossas capacidades de defesa, reforçando simultaneamente o quadro de segurança coletiva da União Europeia. À data de hoje, Portugal participa ativamente em 17 projetos PESCO, 3 dos quais como líder, o EUCAI, Ciberacademia e Centro de Inovação da União Europeia, que se prevê que sejam dos 12 projetos a alcançar resultados concretos até ao próximo ano, o MUSAS, Sistema Marítimo Antissubmarino Não Tripulado, que se encontra em plena execução com a apresentação de um protótipo, e o AMIDA-UT, Modelação Automatizada, Identificação e Avaliação de Danos do Terreno Urbano, que deverá estar concluído também no próximo ano. Para além destes 17 projetos, Portugal participa ainda em mais 22 na qualidade de observador, prefazendo um total de 39 projetos com participação portuguesa, que incluem o envolvimento de cerca de 32 entidades da Base Tecnológica e Industrial da Defesa Nacional. Na prática, Portugal está envolvido em mais de 60% dos 62 projetos PESCO atualmente ativos. Em paralelo, Portugal tem também feito um esforço muito ativo para estabelecer sinergias entre alguns projetos da cooperação estruturada permanente, por um lado, e os projetos financiados pelo Fundo Europeu de Defesa, ou até pelo seu precursor, o Programa Europeu de Desenvolvimento Industrial no domínio da defesa, no sentido de optimizar os nossos recursos e multiplicar resultados. Exemplos concretos incluem a ligação entre os projetos PESCO e o CAI e MUSAS, ambos liderados por Portugal, como há pouco referia, e os projetos ECTING, uma plataforma europeia avançada e rede de centros de formação e exercícios de cibersegurança, e o CINICE, um consórcio que visa criar um ambiente europeu autónomo, inovador e colaborativo em rede para a guerra antissubmarina. Concluo reiterando que a participação de Portugal no desenvolvimento da dimensão de defesa da União Europeia, sempre em estreita coordenação e complementaridade com a NATO, é uma prioridade. O reforço da base tecnológica industrial de defesa encontra-se devidamente vertido no programa do Governo e contamos com todos para que esse desígnio estratégico nacional e europeu se concretize. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Para o primeiro conjunto de perguntas PSD, dou a palavra à Sra. Deputada Liliana Reis, dispõe de 8 minutos.
Estimado Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados, há quase 1000 dias a Federação Russa trouxe de volta a guerra convencional à Europa. O mundo não mudou, mas a percepção que nós tínhamos do mundo mudou. Depois do final da Guerra Fria, julgámos que o Homo Democraticus seria o último homem. E a história política terminaria com o Estado de Direito, a democracia e a história política necessariamente reconheceria a universalidade dos direitos humanos. Mas esta ilusão de paz perpétua apenas fora alcançada pelo amadurecimento da anarquia através do direito internacional público. Ora, esta ordem nascida depois de 1945 permitiu-nos organizar o sistema internacional baseado na lei e não na força, porque os aliados venceram a Segunda Guerra Mundial. Se as potências do eixo tivessem saído vitoriosas, não teríamos a Carta das Nações Unidas, não teríamos a Declaração Universal dos Direitos do Homem, não teríamos o Pacto dos Direitos Civis e Políticos ou o Pacto dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais. Quem dita, pois, os termos da paz são aqueles que vencem a guerra. Referi recentemente na Conferência Interparlamentar da PCSD em Budapeste que não existem valores sem poder. Os valores que temos hoje foram assegurados pela estabilidade hegemónica e por isso a distribuição das capacidades no sistema internacional, tal como os elementos materiais, são determinantes. Neste momento, várias potências revisionistas, avaliando a nossa aparente fraqueza, ambiciona uma transição de poder e uma nova ordem mundial. Com efeito, a União Europeia, tal como todos os nossos aliados das democracias liberais, enfrentam hoje a combinação mais complexa de ameaças. O quadro é difuso e holístico e ultrapassa geografias que vão do Atlântico ao Mediterrâneo, do Leste ao Sul. Depois da agressão russa à Ucrânia ter destapado as vulnerabilidades da interdependência complexa, seria apresentada a bússola estratégica em março de 2022 e o novo conceito estratégico da Aliança Atlântica em junho do mesmo ano. Mas não é mais possível continuarmos a produzir narrativas estratégicas sem que as mesmas sejam acompanhadas de poder tangível, que reforça a nossa capacidade de dissuasão e que assegure o nosso grau de prontidão. Para nós, europeus, a autonomia estratégica nunca significou competição com os nossos aliados ou confrontação com os nossos inimigos. Tratou-se sempre de acrescentar valor aos primeiros para nos protegermos contra os segundos. Recuperando a história da Guerra do Peloponésio de Tucídides e o Diálogo de Melos, aquilo que um aliado mais confia não é na boa vontade daquele que pede ajuda, mas é sim na superioridade de meios para intervir. Uma União Europeia mais forte e com mais capacidades contribuirá para a segurança mundial. O governo português está, pois, atento a todos estes desafios e por isso está empenhado com o desenvolvimento da defesa europeia, seja numa lógica supranacional, seja através do desenvolvimento da base industrial e tecnológica de defesa europeia e de capacidades de uso dual, que terá que envolver a defesa, mas também o setor económico e as nossas universidades, bem como o setor público e o setor privado. Este compromisso funcionalista inclui, naturalmente, vários instrumentos comunitários. Mas o nosso Governo, reconhecendo também a natureza intergovernamental desta política, está também comprometido com a Agência Europeia de Defesa e todos os projetos que ela acomoda, mas está também comprometido com a cooperação estruturada permanente introduzida pelo artigo 42º, parágrafo 6º do Tratado de Lisboa. Este mecanismo tem permitido, aliás, ultrapassar dificuldades operacionais sentida nas missões e nas operações da UE através do burden sharing e tem permitido também criar várias sinergias entre as indústrias civis e os governos. Há, pois, hoje um compromisso nacional que nós ouvimos das palavras e com os números apresentados pela senhora Secretária de Estado. Mas podia não ser assim. Podíamos estar fora da cooperação estruturada permanente. No dia 7 de dezembro de 2017, quando foi aprovada a resolução que recomendava ao Governo que integrasse a CEP no quadro da União Europeia, o Bloco de Esquerda, o PCP e o PAN votariam contra. Vivíamos os tempos da geringonça, com o Governo Socialista a ser suportado nesta casa por parceiros que iriam empurrar Portugal para fora da defesa europeia. Foi, pois, o sentido de responsabilidade, mas sobretudo o sentido de Estado, do PSD e do CDS, que viabilizariam a nossa participação, afastando ressentimentos, calculismos políticos e interesses partidários e votando de acordo com o que seria melhor para Portugal e para todos os portugueses. Nesse mesmo dia, eu apresentava nesta casa o meu livro com o título A Construção do Ator Securitário, a Hora das Escolhas, ali ao lado na Biblioteca Passos Manuel. E recordo-me partilhar a importância estratégica para Portugal que constituía aquele momento. Há, de facto, momentos históricos em que são feitas escolhas que ditam o nosso futuro, a nível internacional e a nível nacional, em que é necessário cooperar, ainda que não permanentemente, pelo menos de uma forma estruturada. Momentos em que a geometria variável dessa cooperação compromete o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos e não apenas a nossa capacidade de geração de força, mas a nossa força absoluta. No atual contexto geopolítico, a CEP constitui, pois, um quadro essencial para a cooperação, uma vez que é flexível e contínua, e ao mesmo tempo continua a ser conduzida pelos Estados. Mesmo aqueles que neste Parlamento, por visões mais nacionalistas, olhem com desconfiança para a defesa europeia, e tenham adotado ao longo dos últimos tempos narrativas que nos conduzem ao regresso das fronteiras e à construção de muros, não rejeitarão as vulnerabilidades do encerramento ao mundo acarreta. A este propósito, o primeiro artigo da Foreign Affairs do atual bimestre, da autoria de Condoleezza Rice, secretária de Estado de uma administração americana republicana e conselheira de Segurança Nacional, destapa para os perigos do isolacionismo. Pois, bem, cerca de 80% dos cidadãos da União Europeia são a favor da Política Comum de Segurança e Defesa. E, na verdade, das lições aprendidas que já podemos retirar da guerra da Ucrânia é que a destruição dos hospitais ou das escolas por mísseis inviabiliza pensar-se em política de saúde ou política de educação. Quando os nossos campos agrícolas são invadidos por carros de combate e as produções que resistem ficam sem capacidade de escoamento por captura dos nossos portos, a política agrícola transforma-se em política de sobrevivência. Este Governo sabe que o momento de exigência internacional não se coaduna com divisões e por isso governa para todos os portugueses, aqui dentro e lá fora. Mas sabe que este é o tempo de reconciliação de todos nós, de todos os aliados. E mesmo todos poderemos ser muito poucos para os tempos que se avizinham.
Se houver tempo, ainda responderá a insistência a segunda secretária.
Um... Para responder à pergunta, vou dar a palavra ao Sr.